Olá a todos e bem-vindos a este Grelha de Partida, episódio 28. Temos sumário dos assuntos a abordar. Fórmula 1 e rescaldo dos acontecimentos no Grande Prémio do Japão, regulamentos, tetos orçamentais, gruas móveis e tratores e um notável campeão do mundo, bicampeão agora na figura de Max Verstappen. Deixo mais para o fim o resumo do que há de esportes motorizados para o fim de semana, para ficar também como rampa de lançamento para o que podemos ver na Sport TV. Mas, e antes de começar, e uma nota meramente pessoal sobre o anticlimax. O Grande Prémio do Japão, não percebeu nada, pois não? Deixa lá, não foi o único, porque nem as equipas perceberam, nem o campeão percebeu, foi preciso convencer, foi uma espécie de passagem bíblica, só à terceira, ele negou 3 vezes que era campeão do mundo, e só à terceira é que confirmaram que tinha sido campeão. O diretor da equipa dele não sabia, o Helmut Marko não sabia, os adversários não sabiam.
Ninguém sabia.
Nas entrevistas à Sport TV ficaram todos a dizer, eu nem sabia que contas havia de fazer, a Williams nem sabia se o Latifi ia pontuar ou não a dada altura, porque se contasse menos de 50% até podia ser que ele nem pontuasse. O conjunto de regras que foram criadas para tornar justo e compreensível o resultado de uma corrida que não teve a totalidade das voltas foi, pura e simplesmente, anulado pelo facto de continuar escrito no regulamento, e passo a citar: se uma corrida for suspensa ao abrigo do artigo 57 e não puder ser recomeçada. Esta é a frase que elimina 55 dias de trabalho de uma comissão de 15 pessoas que se reuniu para chegar a um conjunto de regras justas e equilibradas e que se tornam obsoletas se, por ridículo, uma corrida começar 12 minutos antes do limite da janela de 3 horas e só tiver 3 ou 4 voltas. Quer isto dizer que uma corrida interrompida ao fim de 40 voltas pode só contar metade dos pontos? E uma corrida que só teve uma volta, bandeira vermelha, e for recomeçada depois de 2 horas e meia de espera e tiver 3 voltas até à bandeira de xadrez, pode valer pontos na totalidade. E o que é que isto deu? Deu um final sem apoteose. E acho que só mesmo quem não me conhece é que pode pensar que eu gostaria de perder a oportunidade de ter um final sem apoteose de um evento esportivo qualquer que ele seja. Os adeptos ficaram um bocadinho privados daquilo que mereciam e por isso fica aqui o meu pedido de desculpas. Ninguém me pediu para fazer, nem os meus companheiros a quem peço desculpa também, nem os assinantes me pediram para fazer um pedido de desculpas. Fica aqui um pedido de desculpas, devia ser a Federação Internacional a fazer-vos este pedido de desculpa. A Fórmula 1, a FOM, se quiserem, devia fazer-vos este pedido de desculpas, porque um espetáculo em que ninguém se percebe o que está a passar, peço desculpa, mas não é um bom espetáculo. E se ninguém está preocupado com isso, eu pelo menos estou. Bem-vindos, Nuno Pinto, João Carlos Costa, Sérgio Veiga. Está mal escrito o regulamento? A própria noção da corrida que não pode ser completada não é ambíguo? Para mim, uma corrida que teve menos voltas do que estava estipulado inicialmente não é uma corrida completa.
Exato. Exato. É tão simples quanto isso. Agora, ainda bem, e tu enumeraste aí a possibilidade mais ridícula ainda, que era a corrida ter tido 3 voltas Sim. ou 4 e contar na totalidade, e depois de tanto trabalho, como tu disseste, podíamos ter tido uma corrida com resultado ainda mais farsola do que se pá do ano passado. O que era absolutamente impensável quando nós vimos, a dizer, pronto, ainda não era perfeito, mas tinham dado um passo para resolver esses problemas. E não deram, e eu posso dizer que não havia ninguém, de nenhuma equipa, de nenhum piloto, ninguém ali naquele momento, que achasse que ia contar os 100% dos pontos, que ia contar na totalidade. Ninguém. A nossa dúvida na nossa equipa e os diretores desportivos de todas as equipas foram falando enquanto o tempo estava a passar, era se ia contar 25, se fossem menos de 14 voltas, agora se calhar já não me lembro do número certo,
voltas, sim,
ou se ia contar 50, se conseguíssemos passar as 27 voltas.
Quem é que notou? O senhor da FIA, o secretário da FIA, só, que é o senhor da pontuação.
Só ele. Vá lá, ainda bem, porque se fez não cumprir um regulamento. Mas quando vêm dizer, e eu vi que vocês estavam preocupados porque não se entendeu logo a coisa certa, não foi aqui, não fomos só nós, não foi toda a gente. Ninguém sabia. Nós tivemos até, e mesmo já ainda estávamos no Media Pen ainda, o Vettel achava que tinha pontuado metade, não é? 4 pontos, toda a gente. E depois começou a circular o zoom-zoom, o Max já é campeão. Então, tipo, como? Como assim? E foi só aí que se percebeu. Por isso, ninguém percebeu. Se há aquela malta mesmo, super iluminados, que perceberam logo isto durante a corrida que ia pontuar 100%, Pá, os meus parabéns, mas eu acho que são os grandes mentirosos.
Querem saber o mais giro disto tudo? É que se a corrida de Spa tivesse chegado às 3 horas, de Spa do ano passado, tivesse chegado às 3 horas da janela temporal, teria valido pontos máximos.
Mas ainda no ano passado,
ainda no ano passado.
Também estava isto.
É, porque esta regra
magnífico.
Vem desde 2012, porque na altura em que se fez o regulamento da janela de 3 horas temporal, se esqueceu de tirar uma coisa que podia acontecer no regulamento antigo quando não havia limite máximo de janela temporal. As corridas podiam ser no máximo 2 horas, no máximo de infinito. Claro. Era uma decisão da direção de corrida. E aí sim, como não podia recomeçar a corrida, porque não havia limite temporal para a fazer numa janela de 3 horas, aplicava-se a regra dos 75%, que era, se fosse até 75% valia meios pontos, se fosse mais de 75% da corrida, valia pontuação inteira. Portanto, esta regra não é de agora. Esta regra está e devia ter sido retirada logo no regulamento de 2012.
De passar das 4 para as 3 horas não é mais recente?
É de 2012. Tem a ver com
3
horas?
É mais recente.
Exatamente.
Portanto, das 3 horas é mais recente.
É
o das 4 horas vem depois da vitória do Button no Canadá.
Exatamente. É 12, 11 ou 12, não é?
O regulamento é de 2012. Okay. Portanto, desde essa altura que esta situação se podia acontecer. E esteve para acontecer este ano no Mónaco. Se a corrida não tem chegado ao limite de 2 horas e ter sido mostrada a bandeira de xadrez no limite de 2 horas, só que já tinham passado os tais 75%, teríamos tido exatamente o mesmo festival que tivemos agora, porque o regulamento está mal escrito. E as equipas já vieram admitir que na comissão da Fórmula 1 de fevereiro deste ano, quando decidiram esta escala de pontuações relativamente ao tempo de corrida, 25%, 50%, 75% ou a corrida toda, não estava previsto que isto acontecesse. Só que o regulamento não foi alterado, não foi reescrito. Portanto, o que o regulamento precisava era de uma revisão e não foi feito.
E de uma simplificação,
pronto, obviamente. Isso, mas isso não... andamos a defender sempre. Portanto, esta situação é tão ridícula quanto essa. E vocês estavam a dar o exemplo. O exemplo é só um simples como isto. Há uma corrida que pode ter 21 km. A corrida mais pequena que possa pontuar é uma corrida de 21 km, que é a corrida de Spa. Os 75% de corrida, ou 74.9, significam 230 km. Em Spa, 3 voltas significam 21 km. Pode haver uma corrida de 21 km que vala mais pontos do que uma corrida de 230 km, que são esses 74.
E porquê é que dizes 21? Se for um circuito mais pequeno e fazes 3
voltas...
Não, mas isto
é o limite. Eu já estou no limite.
Ah, ok. No máximo.
Está a fazer o perímetro maior, não
é? Portanto, é só isto. E se ninguém percebe que isto é
mas
errado...
Mas pode haver uma de 12 ou 13.
Pode.
Na Áustria.
No Mónaco. No Mónaco são 10 km, basicamente.
Fantástico.
Deixa-me perguntar ao Sérgio Veiga, ou interpelar o Sérgio Veiga com isto. O Max Verstappen disse aos senhores do País Baixo... dos Países Baixos. É parecido, mas não é a mesma coisa.
Não é.
Disse aos senhores dos Países Baixos, a propósito deste incidente, que eles começaram a brincar com eles. Disse, então, não acreditavas, disseste 3 vezes. Não sou campeão, então... a falar sobre este assunto, e ele às tantas põe assim um ar mais sério e diz, mas ouve, se fazem regras a menos, está mal. Se fazem regras a mais, está mal. Temos que chegar a um consenso. Exato. É isto, Sérgio?
E o consenso não devia ser muito difícil, porque isto, quer dizer, vamos ver, este desporto não é nenhuma, não é ficção científica, nem é engenharia quântica, avançada. Sim. Isto é um desporto que passa por... largar do ponto A e chegar ao ponto B, sendo que nos circuitos passa-se muitas vezes no ponto B, e quem chegar primeiro ganha. Basicamente é disso que se trata este desporto, não é assim uma coisa assim extremamente complicada. Depois, obviamente, que tem que haver muitas regras, porque este desporto é feito de pessoas, e as pessoas tendem sempre a tentar arranjar caminhos alternativos para ganhar vantagem relativamente às outras pessoas que estão a praticar o mesmo desporto, e é por isso que é preciso haver regras mais que vão balizando o que é que se pode e o que é que não se pode fazer. E é aí que as coisas se começam a complicar. E eu acho que neste momento as regras são feitas menos a pensar no senso comum e no que é óbvio, e mais a pensar no que é que essas pessoas vão fazer para contornar as regras. E, portanto, as regras são feitas mais à defesa e a tapar, são regras feitas já a tapar eventuais buracos, do que propriamente regras a estabelecer limites claros e que o bom senso aconselharia. E depois acontecem estas coisas, tenta-se tapar tanta coisa e no fundo o que nós temos neste momento são regras já muito, são feitas de remendos, porque são regras que já têm alguns anos e que todos os anos as equipas conseguem arranjar pequenos buracos e pequenos escapes e vem mais um remendo para que esse escape já não seja aproveitado.
Sim, sim.
E vamos andando assim e às tantas isto já está tão remendado. E muitas vezes um remendo, não é contraria, um remendo vai contra um artigo que está antes e as coisas começam a não fazer sentido nenhum. E o que aconteceu nesta prova é evidente. E quando se diz que só as pessoas da FIA é que estavam a perceber o que estavam a fazer, quando apareceu aquele oráculo, já perto do fim da corrida, a atribuir os pontos na totalidade, e que nós achámos todos, basicamente, que eles estavam a meter os pés pelas mãos e que estavam enganados, não foram só as próprias pessoas que estavam do lado da Fórmula 1, também, a certa altura, estavam enganados, porque o live timing da Fórmula 1 tem uma coisa que nós, obviamente, ligamos pouco porque estamos atentos à página dos tempos, mas o live timing da Fórmula 1 também tem uma página de comentários em que vão dizendo o que é que se passa na corrida. Sim. E nessa página de comentários, o próprio live timing, já relativamente perto do final da corrida, chegou a escrever que ainda não é hoje que vamos ter campeão, porque da maneira como a
prova
está...
Mais uma, essa eu não sabia. Sim,
sim. Sim. Vai contar 50%.
Não vamos ter a pontuação completa.
Sim.
Portanto, o próprio live timing da Fórmula 1 escreveu isso.
Sim.
Portanto, nada daquilo é evidente.
E a transmissão, não é? Não fazem uma festa. Sim, logo mal o Max corta a meta, não põem World Champion.
Mas
não.
Isso era porque o Leclerc, em princípio, seria segundo, tá, e bem. Ele não tinha a volta mais rápida.
Sim, sim, mas a equipa podia ter dito ao Max: olha, tu se calhar vais ser campeão.
Mas a equipa não sabia.
Pois não sabia. Fosse claro como água.
Aliás, o João disse uma coisa, da altura, que é: o Jonathan Whitley, que deve ser a única pessoa no mundo que conhece os regulamentos de cor, sabe tudo, nem sequer se pronunciou. Portanto, ele próprio também não ia acontecer. Sim.
Não. Mas aquilo era uma coisa mais que óbvia, que não iam contar os pontos todos.
Claro,
quer dizer,
para toda a gente. Isso eu garanto, para toda a gente.
É tão mais engraçado, não tendo piada nenhuma, porque nos colocou a todos em xeque, e o Pedro pediu desculpa, eu também peço desculpa publicamente, e todos nós temos...
Eu acho que não há desculpas a pedir, porque não houve nenhum erro, ninguém cometeu erro nenhum.
Sim, sim. Podemos pedir desculpa ao Max, coitado, não é? Que merecia ganhar o campeonato de outra maneira.
Desculpa, eu peço desculpa a quem assiste.
No programa pós-corrida, quer dizer, independentemente do que se possa achar ou não das várias situações, o desgraçado do Max não consegue ganhar um título sem confusão à mistura.
Sim, sim, é isso mesmo, é isso.
Exatamente.
É 2021, é 2022, sem sempre haver confusão à mistura. O rapaz não consegue ganhar um título limpinho, passa a expressão.
Não, limpinhos são os dois, não é?
Eles são limpinhos.
Tem sempre que haver confusão à mistura.
Dois pontos para acrescentar àquilo que o Sérgio disse. A ideia da Comissão de Fórmula 1 em fevereiro, o que está escrito no comunicado da FIA, nunca fala noutra hipótese,
claro,
que não seja,
não põe outra hipótese,
na hipótese que nós todos pensávamos que era verdadeira. Ponto, primeiro. Segundo, aquilo que o Sérgio diz dos regulamentos. A FIA faz sempre, de um ano para o outro, duas publicações. Uma tem o regulamento revisto, normalmente aquilo que é anulado é riscado e está numa outra cor.
Está a cor de rosa.
E depois faz uma versão limpa. Se forem ver a versão, digamos, anotada, dá para perceber a quantidade de coisas que é alterada. E temos ainda outro fator que foi determinante, como se lembram em Abu Dhabi, que é aquilo que é a comparação entre o Código Desportivo Internacional dos circuitos e o Código Desportivo Internacional de cada uma das disciplinas, que esse Código Desportivo Internacional de cada uma das disciplinas não se sobrepõe ao Código Desportivo Internacional, que vale mais.
Sim.
E, portanto, às vezes não há o cuidado de fazer uma revisão do código específico de uma disciplina, neste caso estamos a falar de Fórmula 1, com base naquilo que diz o Código Desportivo Internacional, que é genérico, porque tem de ser genérico. São elementos genéricos, mas por vezes entram em choque.
Mas expliquem-me só uma coisa. As corridas de Fórmula 1, desde que eu me lembro, são por voltas, não é?
Sim.
E porquê é que não mantemos isso? Ok, está a janela temporal, é uma segunda coisa, mas porquê é que não se faz uma coisa, não sei, assim, muita maluca de... Menos de 10 voltas não há pontos para ninguém, não existiu a corrida.
Exato.
Entre 10 voltas e 40, conta 50% dos pontos.
Eu percebo, os circuitos não são todos do mesmo tamanho.
Está bem, mas eu disse 40 voltas, pode ser uma porcentagem. Sim. Entre as 10 voltas e os 75% de corrida, que é uma coisa que toda a gente conhece de todas as modalidades, conta metade dos pontos. Mais do que os 75%, contam os pontos todos.
Mas...
Se depois o tempo, a tal história do tempo, não deixar fazer... X voltas, contam essas voltas. Obviamente. E acabou. Para que é preciso complicar mais do que isso?
Porque esqueceram de tirar
aquela
declaraçãozinha que diz se não puder ser recomeçado. E por isso, nesta situação, temos este ridículo de, agora já não acontece, mas até o ano passado podia acontecer uma prova sem voltas competitivas que fossem todos atrás do safety car e que chegasse às 3 horas de janela temporal, poder valer uma pontuação máxima. Com outra particularidade, à volta mais rápida. Ou seja, o Max em Spa podia ter feito, não 25, mas 26 pontos, que eu acho que a volta mais rápida é dele, porque tem de ser, porque só contou a primeira volta, lembram? Só contou a primeira volta.
Eu acho que a volta mais rápida devia ser do Mailander, não é?
Estamos neste ritmo, e se alguém não percebe...
Não conta que não se classificou nos 10 primeiros.
Ah, pois é, até isso. Mas foi o primeiro a cortar a meta.
E se estamos neste ridículo e ninguém percebe que isto é ridículo, é estranho. É muito estranho.
É a Fórmula 1, nada será...
Mas a minha regra não é assim tão ridícula,
não,
mas, não?
Não, a tua regra é a regra que eles quiseram fazer.
É o que eles quiseram fazer, mas
esqueceram-se de anular aquele bocadinho.
Não, nada... mas eles complicaram com os 25%.
Sim, claro.
Mas pronto, pronto.
Nada será sempre tão simples que não possa ser complicado.
Exato.
Por quem escreve... agora, nada disto, obviamente, mais apoteose ou menos apoteose, nada disto belisca o mérito e aquilo que o Max Verstappen fez para ser bicampeão. Acho que é indiscutível. O Helmut Marko diz que ele é um extraterrestre. Não foi nada que nós não tivéssemos já falado. Sim. Aqui. Parece às vezes que ele vive num planeta diferente, pelo menos no seu mindset, naquilo que faz. O Fernando Alonso diz que ele e o carro que ele guia formam uma máquina imbatível. Preparamos-nos já para mais 2 anos disto?
Não, olha, que se nós pensarmos, eu acho que o título do Max é extraordinário e é completamente merecido, porque ele foi absolutamente dominador. E ainda tem mais valor se nos lembrarmos que ao fim das 3 primeiras provas, não é? Estava em maus lençóis, duas não pontuou e aquilo parecia que estava a dar problemas, e começámos a acreditar que se calhar a Ferrari podia ganhar. E depois, quando ele engrenou e quando deixou de ter problemas de fiabilidade, não me lembro, agora eu também não sou muito bom nestas coisas, mas eu não me lembro assim, à parte da última prova em Singapura, em que aquilo foi...
E na Áustria, que não ganhou.
Pronto, mas assim, erros claros do piloto ou provas menos conseguidas, ou fins de semana menos conseguidos, não estou a ver. Ele acho que fez um campeonato absolutamente brilhante. E eu lembro-me que nós tínhamos falado, até tinha dito, gostava, entre aspas, que ele fosse campeão ali para dar uma alegria à Honda e aos adeptos japoneses. E ele, apesar da corrida ter sido o que foi, não nos podemos esquecer que naquelas 20 e pouco voltas, ou quase 30 voltas, deu meio minuto ao segundo.
É,
e isso é uma demonstração absoluta de domínio e que faz ainda ser mais merecida a vitória, não é?
Foi pior, foram depois da corrida recomeçar, foram 27 segundos em 22 voltas.
Pronto, ainda mais me ajudas. Pronto, é meio minuto mesmo. É uma viadela brutal.
Podemos sempre argumentar que ele não tinha ninguém à frente e não esteve à guerra com ninguém.
Sim, mas o Leclerc, a partir de determinada altura, também
já
não tinha.
O Leclerc também já não tinha problemas de visibilidade porque ele já tinha ido embora.
Já tinha ido embora. Sim.
Mas eu acho que isso é a demonstração do valor e do domínio do Max Verstappen neste ano, bicampeão, e como isto está, porque não dizer que ele é o principal candidato ao título no ano que vem?
E em 2024,
acho que
começa, 2025,
a aparecer indiscutível.
Que as regras mantêm-se.
Mas tem aquela imagem dos pneus, João Carlos Costa. Pode explicar alguma coisa?
Isso explica quase tudo e tem explicado muitas das derrotas da Ferrari.
Explica só o que é para quem está a ouvir.
Para quem está a ouvir, Os carros, quando chegaram ao fim, havia uma particularidade. Os pneus estavam desgastados, os pneus intermédios tiveram problemas logo nos primeiros treinos livres e desgastavam com anormalidade, por assim dizer.
Pneus intermédios que eles pararam para trocar.
Eles pararam para montar...
Passaram de full wets, que era obrigatório por causa do safety car, para intermédios o mais cedo possível.
O mais cedo foi possível. E, portanto, o que aconteceu? Nós olhamos para os carros no final e vemos os pneus estão desgastados. Os pneus de trás dos Red Bull, ou do Red Bull Max Verstappen, têm desgaste, mas ainda tiram água do asfalto. O pneu da frente, do lado direito do Charles Leclerc, estava slick.
Pneu que demora a aquecer como o Reino.
Sim,
pneu que demora a aquecer, e vamos perceber isto no próximo Grande Prémio com a ajuda do Nuno, as dificuldades que aqueles pneus têm a aquecer quando não deviam, porque aquelas borrachas são as mais macias e têm tratamento químico exatamente para aquecer muito rapidamente. E esse é um problema que a Pirelli tem de perceber como é que pode resolver.
Mais nos fuluetes do que nos intermédios.
Sim. Mais nos fuluetes, nos intermédios.
Sim.
Mas nos intermédios nós tínhamos o pneu da frente do lado direito do Charles Leclerc completamente destruído, o pneu do lado esquerdo do Charles Leclerc destruído, mas muito menos que o pneu do lado direito, e olhávamos para os pneus do Red Bull e eles ainda tinham piso. Ou seja, não há dúvida nenhuma. Não sei se é só o Red Bull, se é o Red Bull mais Max Verstappen. Eu acho que é as duas coisas.
Claro.
E aquilo que o Fernando Alonso diz, este carro com este piloto é uma máquina de ganhar, fica demonstrado também aí, nos 20 e tal segundos que ele deu,
sim,
ao Charles Leclerc, e nessa capacidade do carro mais piloto de gerir. Podemos dizer...
Porque tens o Pérez, não é?
Porque temos pois o Pérez. É, esses... O Pérez fez isso também em Singapura. Fez. Mas demorou mais tempo a fazer. E foi impressionante.
E aí foram, de facto, 2 horas de corrida, não é?
E foram 2 horas
de corrida. E foram só 5 ou 6 segundos, não é?
Exatamente. O que foi impressionante no Max é que, a determinada altura, Leclerc e Max faziam um jogo igual. O Charles Leclerc só faz uma volta mais rápida que o Max a partir do momento em que eles estão de intermédios. Mas há um momento, cerca da volta 10, com aquele jogo de pneus, em que a queda é abissal. E só no segundo setor o Max ganha cerca de 1 segundo ao, sim, Leclerc. E a partir daí, nós fizemos referência a isso na transmissão, a partir daí, essa queda foi prolongada, 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 e o Charles Leclerc nunca mais viu o Max Verstappen, ou Max Verstappen nunca mais se teve a preocupar com o Charles Leclerc. O Sérgio Pérez vinha atrás do Leclerc, vinha no spray, verdade, mas também começou a conseguir recuperar e acabou por ultrapassar na última volta. Portanto, aqui podemos dizer, de facto, o Red Bull trata melhor os pneus que o Ferrari. E o Ferrari tem vindo a tratar pior os pneus desde Spa, ou se quiserem, desde a Hungria, onde eles começaram a ensaiar a nova diretiva. Mas já antes isso acontecia, não foi caso único, já antes acontecia. Havia grandes prémios, como aconteceu na Áustria, em que, de facto, a Ferrari estava melhor do que a Red Bull. Mas é
dependendo
talvez
do pneu
o
que era
único, era o único, sim, ou é talvez o único caso em que isso aconteceu ao longo deste ano no tratamento dos pneus. Porque é que acontece? Se calhar tem a ver com a capacidade aerodinâmica dos dois carros, tem a ver com a frente. Há uma coisa que parece clara. Mesmo nos circuitos onde os pneus na frente são menos importantes, a frente o Red Bull trata.
Mas era precisamente isso
e
que
a afinação.
Eu ia,
e a afinação também, claro.
Era isso que ia perguntar ao Sérgio Veiga, que a dada altura parece que o Max e o carro são um só, o carro faz exatamente aquilo que ele quer e às vezes parece que sem o mínimo esforço.
Já há algum tempo, e onde isso foi mais visível foi na Bélgica, em Spa, isso foi tão visível que, não sei se te recordas, que apesar de ele sair de, inicialmente estava para sair de 14º, depois acabou por sair de 13º, nós no programa pré-corrida, acho que fomos todos unânimes a dizer quem ia ganhar era o Verstappen, apesar de ele sair da posição em que saía. Tinha-se percebido nos treinos, que de facto, é isso que tu dizes, a união entre carro e piloto era enorme, e a rapidez que aquele binómio tinha, e finalmente, depois de um início de época em que o Verstappen não estava claramente tão à vontade na pilotagem do seu carro, e talvez por isso o Sérgio Pérez tivesse andado tão perto dele, depois a evolução do carro foi muito mais feita para o seu estilo de pilotagem, em especial a forma como eles conseguiram pôr aquela frente tão acutilante e a girar tão, e a ser tão fácil de inserir em curva, o que conseguiram também ao reduzir o peso na frente, e era disso que o Verstappen precisava. E a verdade é que desde aí isto tem sido um fartar vilanagem para o Verstappen. O homem ganhou 2/3 das corridas feitas até este ano. Acho que não é preciso dizer mais nada.
Faltam 4.
E é engraçado, porque nós não podemos deixar de recordar, no Canadá, quando ele pela primeira vez...
Sim, é pressionado pelo Sainz.
E assume que tem um carro à sua medida. A satisfação com que ele falava, finalmente tenho frente. Finalmente. E o Nuno, que o conhece de há muitos anos, sabe que é assim que ele gosta. E melhor do que ninguém, o Nuno, porque para já foi piloto e depois lida diretamente com o caso, percebe que o Max gosta de ir assim. A traseira, Nuno, para o Max não é um problema.
Não. Mas... ele resolve. E eu lembro-me perfeitamente de nós estarmos em Jeddah e o Max não estar a atinar com aquilo que a frente fugia. E o monologar da Red Bull tinha uma característica nas 2, 3, 4 primeiras corridas do ano, que depois foi combatida muito com as evoluções, e as evoluções foram muito centradas numa melhor redistribuição do peso. Não foi só reduzir o peso para o mínimo, mas foi como ele estava distribuído, e essa distribuição de peso facilitou, tirou muito do peso à frente, que faz arrastar um bocadinho, que põe o mechanical balance, equilíbrio mecânico da distribuição de pesos, estava muito mais à frente do que era suposto e do que o Max gosta, para conseguir pôr, ou tornava impossível que ele afinasse o carro da maneira que ele gosta. Não tinha essa possibilidade. Quando reduziram o peso e o distribuíram melhor e conseguiram voltar a afinar o carro da maneira que para o Max é mais rápida, e que claramente para o Pérez não é, mas que depois o Red Bull em conjunto, com uma frente muito incisiva e com um piloto que consegue gerir muito bem aquela traseira que roda, torna-se uma máquina muito eficiente, quando o piloto está confortável com esse estilo, torna-se uma máquina que não desgasta os pneus da frente, porque não anda ali pendurado a arrastar, a empurrar a frente, e depois os pneus de trás, o desgaste é muito mais fácil de gerir pelo piloto, porque tem a ver com não deixar patinar em tração, tem a ver que até se ele começar a escorregar e a desgastar, se o piloto conseguir controlar, é um bocadinho na base do talento e não das limitações mecânicas aerodinâmicas do carro. E temos agora um monologar em que o Verstappen está completamente à vontade e em que o Pérez ainda não conseguiu descobrir a afinação que lhe permita extrair da mesma maneira o carro. Sabendo eu, e já vi telemetria, já vi muita informação de ambos os pilotos, se calhar até mais do Pérez na Fórmula 1, mas eu sei que o Pérez, com uma frente muito incisiva e com uma traseira um bocadinho mais solta, não é o estilo preferido de carro para ele ser eficaz. E por isso é que vimos as diferenças a alargarem, e esta é a máquina perfeita, é a máquina vencedora. Deixa-me, para o Max.
Deixa-me fazer uma escala, fazendo retrospectiva ao que assistimos durante 8 anos, e se quiseres podemos até em retrospectiva ir aos tempos do Michael Schumacher, por exemplo. Sim. Na escala de com esse carro também eu, de 0 a 10, como é que está o Max? É porque foi isto que foi acusado do Lewis Hamilton durante anos.
Eu ponho ao contrário, mas o Hamilton era um conceito diferente, que era o Mercedes tinha uma traseira colada ao chão, basicamente, aquilo não abanava, e tinha uma frente que acompanhava. Normalmente é o contrário, tu tens uma frente e depois a traseira acompanha. Ali o Mercedes era coladíssimo traseiro, nós até costumávamos brincar a dizer que cada vez que o Hamilton teve uma atravessadela fazia um peão, porque ele não estava habituado, aquilo raramente escorregava.
Era contra a natura, não é? Uhum. Era contra a natura?
Era contra a natura, aquilo era, entrava, a traseira segura e depois falhou um bocadinho, tinha mais volante e ali. E o Red Bull não é assim tão fácil de guiar, ou não é tanto nesta direção. Por isso eu ponho a tua questão mais ao contrário, é quantos dos outros pilotos da grelha conseguiam andar com o Red Bull, com as características muito específicas que tem naquela lado da garagem do Max, quantos é que conseguiriam andar tão depressa como ele com esta especificidade que o monologar tem? Não sei se são muitos, são poucos. depende, eu conheço alguns que gostam de muito a frente e a traseira não. Conheço outros que é mais o contrário, e isto não estamos a dizer que uns são melhores que outros. É,
sim,
é
o que está certo, nem o que está errado.
Não, é uma maneira de extrair performance que se adapta a diferentes estilos de condução. Agora, não entro muito, como tu dizes, com esse carro também eu. Não, também não, porque aquilo...
Mas olha, pegando até no que dizias, é retrospectiva, do outro lado da garagem está um carro mais ou menos igual.
Sim, mais ou menos igual. E com um excelente piloto, não nos podemos esquecer. E nunca é demais dizer, o Sérgio Pérez é um piloto top. Não é um segundo piloto, se calhar como alguns que tiveram na Red Bull, até por experiência que ainda não estavam neste nível. O Pérez, nas provas que o Max não ganhou, ganhou ele, não é? Estava lá ele, por isso não é mal todo agora. Aqueles últimos 2-3 décimos são difíceis de extrair.
O Max era um perigo, uma Fórmula 1 4x4, não?
Não te ponhas a inventar, que aquilo já pesa tanto, não venhas falar disso.
Não tens ideias, sim. Não. Agora, o que não está certo, tenho a certeza, e que foi tema, e eu acho que devia ser alvo de grande debate... A irritação do Pierre Gasly tinha um motivo de ser, tinha uma razão de ser. O pai do Jules Bianchi, muito irritado, falou à RMC, porque acho que todos nos lembramos o que aconteceu no Grande Prémio do Japão, numa circunstância diferente, é verdade. Acho que só havia double yellow, não era safety car, que eu me recordo do incidente,
sim.
E devia recordar-me melhor, porque estava a fazer a narração dessa corrida. E todos os pilotos com quem falámos disseram que isto não pode continuar a acontecer com chuva ou sem chuva.
Ou sem chuva.
Há uma solução lógica e imediata, Sérgio Veiga?
A solução, não há solução. Há uma regra que devia ser aplicada sempre, que é só entra uma grua em pista... quando, das duas uma, ou quando os carros estão todos parados na box, ou quando já estão todos alinhados atrás do safety car. Antes disso, não há ordem para entrar a grua em pista. Agora, o que é que terá acontecido? É isso que tem que se ver. Desde o diretor de prova até ao comissário, há toda uma cadeia, digamos, de comando. Quem é que terá dado ordem àquele comissário para entrar em pista com a grua? E ao outro comissário que estava em pé ao lado. Quem terá vindo mesmo do diretor de prova? Terá sido algum chefe de posto de comissários que achou que era urgente tirar dali o carro?
É isso que deviam dizer, claramente.
Mas isto, tal como o início do nosso podcast, é um gravíssimo problema de comunicação a vários níveis. Porque não...
Sim. Eu,
vai haver uma investigação.
Sim, eu... Eu sei que os pilotos estavam doidos, estavam completamente lívidos com a situação, completamente chocados até, porque eu concordo com a regra, como o Sérgio disse, mas acho que neste caso devíamos ter em consideração que mesmo os carros estando alinhados atrás do safety car, não, em situação de chuva, não devia haver gruas nem tratores em pista. Porque mesmo atrás do safety car e em situações destas, eles ainda têm que manter a temperatura nos pneus, ou seja, vamos voltar àquele problema que os pneus têm que ser aquecidos para depois funcionarem, e quando eles estão frios, a qualquer momento pode haver uma situação de aquaplaning. Por isso, mesmo estando atrás de safety car, se fosse à chuva, não meter gruas. Quer dizer, eu acho que nem devia haver gruas nem tratores em pista. Já existem outras soluções. Este é um desporto de milhões. Há vários circuitos no mundo em que não há gruas e há... Não há gruas que entrem no circuito e há gruas que estão fora e que têm braços muito longos e que chegam para tirar os carros. Eu acho que isso era o que tinha que acontecer. Agora, eu acho a situação gravíssima porque não havia visibilidade. Se nós virmos aquela imagem, não é só o Gasly que passou depressa. Vários pilotos do final do pelotão passaram já bem depressa. E esta grua é pior do que a do Bianchi. Felizmente não aconteceu nada, porque esta estava dentro da pista.
Exatamente.
A do Bianchi estava numa escapatória e longe, e foi uma situação de um azar tremendo, que acabou por ir lá em bater o monolugar do Bianchi, porque era uma zona mais rápida até. Mas esta estava na pista mesmo. E basta pensar que um piloto que vá no spray, que se desvia um bocadinho só para ver...
Basta lembrar o Nico de Vries em Monza, não estava a chover, estava um lindo dia de sol... Inexperiência ou não, ele está a tentar manter temperaturas e a dada altura está na direção da grua que está a tirar o carro do Daniel Ricciardo.
Deixa-me e aí via. Aqui não.
Uma coisa. O que é que aconteceu ao Carlos Sainz? De certeza absoluta que apanhou um rio.
Sim.
Ou seja, aquilo aconteceu E estava a acontecer num ponto onde a pista tinha condições para rapidamente outro carro perder o controle. Mesmo a 80 km ou a 90 km,
seja
ou
a 100
km. O Pierre Gasly disse aos microfones da Sport TV, foi a 200 que ele passou.
Sim.
Pode acontecer a 100.
Sim, sim.
Apanhar um rio.
Mas qual é a necessidade de pormos este risco? O risco dos comissários, o risco da grua, e apesar de termos de saber o que é que se ia passar e qual foi a cadeia de comando e de comunicação, mas qual é a pressa quando depois íamos pôr uma bandeira vermelha uns segundos a seguir? Qual era a pressa de tirar... O piloto já tinha saído, só podia haver seguro, pressa se fosse para ir,
exatamente.
Se fosse para ir auxiliar o piloto. Não era. Qual era a necessidade? Eu não consigo imaginar que tenha sido a direção de prova a dar essa ordem. Não consigo, sinceramente.
Admite-se então uma precipitação.
Admite uma precipitação e uma falha de comunicação até pela língua, até pela barreira de diferente linguagem que acontece e conhecendo a mentalidade japonesa de que querem ir resolver o problema rápido.
Querem ajudar rápido.
Também é uma coincidência que tenha acontecido duas vezes no Japão.
É verdade. Mas estamos a falar de um circuito onde há muitas corridas por ano. Há corridas com carros extraordinariamente potentes, rápidos.
Sim, sim, sim.
Os Fórmula Nippon e os GT500 são carros topo de gama, por assim dizer, capazes não de fazer os tempos do Fórmula 1.
Sim, são comissários experientes.
E são comissários experientes. Não é. Portanto, tudo isto é estranho. Agora, uma coisa é certa. Há hipótese de entrar numa grua em pista nestas condições. Não pode haver.
Não pode haver.
Ponto. Não pode haver. Seja em secos, seja em molhado, seja com muita chuva, seja com pouca chuva. Eu já li, por exemplo, pessoas a reclamar se houvesse uma slow zone como há nas 24 horas.
Não,
mas é um
serve nada. Adiantar.
Não
serve,
serve absolutamente nada.
Não ia adiantar.
Não ia adiantar. O que... De facto, o Gasly não iria lá passar a 200. Verdade.
O que adiantaria...
Mas o Gasly passa lá a 200 dentro da regra.
Dentro da regra, porque está a cumprir o seu delta.
Sim, ele está a cumprir o seu delta. O que eventualmente...
Mais uma regra mal feita.
Até, se quisermos, capricho do destino, poderia ter funcionado, mas obviamente não podia funcionar. Naquela zona da pista há uma chicane, que é utilizada em outros formatos.
De sim.
Por hipótese, podia, nas notas diretas de corrida, no, sei lá, nos ensaios, servia de alternativa.
Não sei, porque se calhar não está de acordo com a graduação 1 do circuito de Suzuka. Este tipo de situações é mais lata do que aquilo que nós às vezes imaginamos.
Mas, mais uma vez, para que complicar?
Para que complicar?
Pode ser simples, que é não metam gruas.
Ora bem.
Ou metam gruas quando tiver toda a gente na box com o red flag, com a bandeira vermelha.
E aquilo que o Nuno dizia, o piloto não estava, o carro não estava a arder com o piloto lá dentro. Estava no meio da pista, estava a criar uma situação de insegurança, mas aquilo que foi criado foi uma dupla situação de segurança, porque o carro continuava lá, estava lá a grua e comissários. Portanto, em vez de termos um obstáculo, passámos a ter três obstáculos. Mas,
atrás do safety car, sem grua em pista, é fácil dizer a um piloto pelo rádio, na curva 12, chega para a direita, 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 não vais para a esquerda, porque está lá o carro.
Sim, exatamente.
Sem grua lá dentro.
Sim.
Não é impossível fazer isto. Portanto, vai ser aberta, já está, já foi aberta uma investigação.
E era boa, e eu sei que os pilotos trocaram mensagens logo a seguir à corrida e na viagem de volta havia essa comunicação. Acho que o próximo debrief vai ter que ser muito duro por parte dos pilotos, vão ter que ser exigidas respostas e não há que ter vergonha. Essas respostas serão essa investigação que vai ser feita, de ser partilhada depois de uma forma... E não é apontar dedos, nem procurar culpados, não, é saber o que é que se passou.
Até pode ser o outro diretor de corrida.
Para resolver.
Seja o que for,
é diferente. Mas digam o que é que se passou, porque alguma coisa tem que se ter passado, não é?
Obviamente que ficaremos em tempo útil a saber, espero eu, em tempo útil a saber os resultados desta investigação, deste inquérito. Não queria deixar fecharem antes de passar à revisão do que poderemos ver no fim de semana, não queria deixar passar o assunto teto orçamental. Abrimos em definitiva a caixa de Pandora e a tampa já não fecha. Para quem não sabe, duas equipas incumpriram, portanto entraram em incumprimento, e uma delas deu o limite de gastos.
Eu ainda não consegui perceber pelas palavras, e peço-vos a vossa ajuda, vocês são mais gente mais informada e que dedica mais tempo a isto. Quem é que o incumprimento processual, não é? O procedural. Porquê é que não dizem? A Red Bull gastou a mais, a Aston Martin gastou a mais, os outros não gastaram a mais.
Não está lá escrito.
Não está lá?
Não.
Ou seja, eu ainda não percebi. Eu estou preocupado pela minha parte, não sei se me vão cortar o salário ou se foi o meu salário que fez essa parte. Mas acho, mais uma vez, porquê é que as coisas não são ditas de uma forma clara?
porque mais uma vez, quando se pode complicar, pois, não vão ser.
Eu até agora, se olhar só para as notícias, não sei. Eles gastaram a mais ou não?
Ninguém sabe.
Ninguém sabe ainda.
Pronto. Teoricamente, também ninguém sabe o que é que lhes vai acontecer. Mais alguma coisa.
Acho que não.
Não, não é? Só
não, a Aston Martin não gastou mais, mas qual é o
encontro? Foi o quê? As contas não foram apresentadas no formato que eles queriam?
Ah, pois, isso pode ser.
Deve ser mais ou menos isso.
Não foi em papel quadriculado.
É um erro processual.
Sim, ok.
Permita-me
então,
só,
pronto, bem.
Só
não
dizer
vou ter
uma
cortes.
Coisa que tem a ver...
sim, sim. Tem a ver... Eu não sei que eles tenham contratado mais uma equipa de contabilistas.
Exato.
A pergunta que eu faço é a seguinte. A Red Bull apresentou contas onde gastou mais dinheiro? De certeza absoluta que não apresentou. Porque isso é um balancete. É assim que se faz. Nenhuma empresa, se tem um teto para gastar, vai apresentar uma contabilidade onde gastou mais. Não
vai,
pode ser.
Vai empurrar para a frente? Para
não, não remenar. Empurra. Aquilo que pode estar aqui em causa é a FIA, ou a comissão da FIA, a empresa de auditoria que audita as contas, descobriu pelo acesso que tem às contas das equipas que a Red Bull não incluiu determinado valor
que gastou.
Portanto, porque a Red Bull,
porque o relatório é entregue pelo auditor.
O relatório é entregue pela equipa até ao dia 31 de março, as equipas têm de apresentar as contas. O que aconteceu com a Williams foi exatamente isso. Não apresentou as contas até ao dia 31 de março e foi penalizada depois de um negócio que está previsto no regulamento em $20 mil. Tudo bem, está resolvida a questão. 25, as duas 25, partes...
25 pelo atraso.
25 pelo atraso. As duas partes chegaram a acordo. No que diz respeito ao Aston Martin, o que eles dizem é que há uma falha processual. O que é a falha processual? É a fonte? É o Excel? É não terem contabilizado qualquer coisa que deviam ter, ou terem contabilizado qualquer coisa numa parcela que não o deviam ter feito? Não sabemos.
Mas mais não
vez,
passaram o limite.
Mais
uma
vez,
não
a leitura
é claro.
Que nós temos é, no caso da Red Bull, tiveram isso também, mas se calhar a falha processual da Red Bull é terem usado um mecanismo de contabilidade em que fizeram as contas de uma maneira que está incorreta. E daí a falha processual e depois acrescente que terão ido além dessa falha processual.
Mas só um bocadinho, não é?
Mas só um bocadinho. Não é? Até mais aos tais 5%.
Há de ser mais ou menos como entregar a declaração do IRS, queres validar e ele não aceita, porque tem lá uma série de parágrafos que ainda falta emendar.
Mas eles conseguiram entregar essa declaração. Portanto, eu não acredito que a Red Bull entregou um relatório e contas com um valor superior àquele que é o teto salarial, ou o teto de gastos, que, no caso da Red Bull, salvo erro, são 148.7, porque são os 145, certo. Mais as provas extras, mas mais agora, os gastos extras que as equipas podem ter.
Entendo, João. A minha preocupação é sempre quem nos ouve, neste caso, mas quem,
sim,
acompanha
as coisas,
claro. Seja, gastaram a mais do que deviam, não?
Pois é,
pois
pergunta.
Não sabemos. Mas
porque isto tudo?
A FIA teve o cuidado, ou se calhar o descuidado.
Não sabemos, sabemos, pá.
Então, como então,
a FIA disse que sim.
Não. O que a FIA
como
diz
não?
É a Red Bull teve uma falha processual e um minor overspend.
Minor,
ou seja,
minor.
Mas não nos disse quanto é que gastou. Nós sabemos,
sim,
que
é na casa
que
dos
5%, é 0 até 5%. Ou seja,
até
é 0, pode ser 1 dólar até... Eu estive a fazer as contas.
Pode ser um cêntimo, não é?
Pode ser um cêntimo. Até
7 cêntimos. Mas gastou a mais. A FIA disse que gastou a mais.
Mas
não dizem quanto é que gastou a mais.
Mas logo aí, na minha opinião, há um erro. Eu não sei se isso tem a ver com algum secretismo que tem de haver nas contas das equipas. Se calhar sim. Não tenho a certeza, não sei.
Mas não devia haver sigilo nenhum quando há tetos orçamentais e ia ser público, não é?
Ora bem.
Sim, é bem da transparência, mas não sei.
Ora bem. Aí é que está o problema. E depois a FIA tem o cuidado de, no comunicado que faz, que é um comunicado que é publicado no site, fazer uma nota para os editores, ou seja, uma nota para a imprensa, em que vem justificar...
Ah, isso
digamos,
foi aquilo que tu mandaste, não é? Dá-me, sim, umas notas,
umas
instruções.
Vem justificar. E numa das notas está lá uma coisa que é um contrassenso relativamente às penalizações. As penalizações por si só já são um contrassenso, porque elas são de facto iguais, no seu... ponto principal são iguais, menos 5% ou mais de 5%. No menos 5% pode ser só uma reprimenda, é o que acrescenta. No mais de 5% está lá a possível exclusão. Mas a exclusão diz que é ou exclusão ou serem-lhe retiradas horas de desenvolvimento, seja túnel, vento, CFD.
Sim, isso eu já ouvi falar.
E no outro lado, nos menos 5%, há duas regras que pode ser uma ou outra. Mas nenhuma das regras é um bocado... Eu, há uns anos... No Grande Prémio do México, em que o Max Verstappen é penalizado na qualificação, eu e o Nuno Pinto tivemos uma discussão, entre aspas, via mensagens, sobre a forma como se devia penalizar o Max Verstappen. Pois. Porque a regra das penalizações, eu pensava que o lógico era ter uma tabela, o A valia mais e depois seria o B, depois o C, depois o... Não, é à descrição Sim. do penalizador, neste caso Exato. Do Colégio dos Comissários. Aqui passa-se exatamente a mesma coisa. Porque há uma coisa que são o mitigar daquela penalização. Há várias situações onde a Red Bull pode ter desculpa ou pode ter penalização a mais pela forma como excedeu, neste caso, o teto orçamental.
Ou como não conseguiu esconder que excedeu.
Ou como não conseguiu esconder.
Que essa é a parte mais
Agora
criativa.
Agora vamos ficar. Não Mas, sei há, quantos não, meses
não,
à espera.
E não havia uma também que... Eu dediquei muito pouco tempo a ler isso, mas houve uma que me surpreendeu, que era que diziam... Ah, mas como é o primeiro ano, há um bocadinho mais de margem.
Não, há outra situação, que é, como é o primeiro ano, a FIA deixou um bocadinho o ónus do controle às equipas.
É sempre bom.
O género de, ai, não voltes a fazer isto.
Mais engraçado, eles tinham tido 2020 para ensaiar tudo isto.
Não deu, mas 2020 não deu.
Foi um ano esquisito. Foi um ano esquisito. Está
bem.
Mas... Continuamos sem saber, não foram divulgadas possíveis sanções, possíveis penalizações, mas eu acho que é um assunto que devia merecer a devida reflexão, sobretudo tendo em conta as palavras de um senhor chamado Mattia Binotto, que não foi ao Japão, ficou a ver de Itália, e muito se indignou porque a penalização do Charles Leclerc demorou cerca de 1 minuto e 43 segundos a tomar a decisão, quarto do Colégio de Comissários, mas não era disso que eu queria falar.
Mas essa foi bem feita.
A propósito,
não é?
E foi.
Essa é melhor decidirem logo do que ficarmos
claro,
à espera.
Mas ficar melhor, que mas ele diz, nem pressa,
não, mas calma,
que não é normal.
Mas ele diz uma coisa com algum sentido, que é, nem os pilotos ouviram, penalizaram-no logo.
Exato, sim.
Também me parecia um bocado evidente.
Pois.
Leave the mas track
também,
and gain
the advantage. O Binotto também, eu não sei precisar quando, mas ele também disse que ia ganhar as corridas todas até ao fim do
Sim,
ano, não é?
Podemos ganhar as corridas todas.
Desde que ele disse isso, ainda não ganharam uma.
Nuno, mais engraçado, houve ou não, como foi dito, uma declaração durante o briefing dos pilotos, do diretor de corrida, da direção de corrida para os pilotos, que quem seguisse em frente
Sim.
e ganhasse vantagem era imediatamente...
Exato. E como tem que ser.
E é como tem que ser.
Como tem que ser.
Portanto, mas talvez isto, por isto esteja a justificação.
Mas não era aqui que eu queria chegar, porque isto é a propósito do teto de custos, porque a dada altura...
Porque a Ferrari, de certeza, Binotto, nunca gastou muito dinheiro em desenvolver.
Mas o Mattia Binotto tem esta saída Sim. interessante e que eu acho que faz sentido é entrar na discussão também à luz do que ele disse. Que ele diz que, por 1 milhão que seja, ninguém pode ceder o teto orçamental. Porque 1 milhão, e às tantas isto é ele a dizer... 1 milhão são 12 engenheiros meus dedicados a um projeto de um componente para ganhar meio segundo durante um ano.
Eu estava aqui a fazer as contas de cabeça a ver como é que isso dava. Não, eu acho que se é um teto orçamental não podes gastar nem 1 euro, nem 1 milhão, nem 10.
Não pode.
Não vou quantificar depois o que é que cada uma coisa dá. Não é?
Isto tudo já para tentar explicar... Quão difícil deve ser provar que este Sim. dinheiro a mais, seja um dólar, seja 1 milhão, foi utilizado para tornar o carro melhor.
Sim, eu acho é irónico, exatamente, eu acho é irónico é o Binotto vir falar de engenheiros para desenvolver meio segundo, quando eles de estratégia perderam bem mais do que meio segundo em várias áreas. Por isso, se calhar com esse milhãozito ele devia dedicar tem que olhar melhor para onde é que o ia gastar, se alguma vez for apanhado. Agora, continuo a achar muito engraçado as indignações, não é? Da Mercedes, da Ferrari, destas equipas grandes que tinham e têm orçamentos brutais e têm maneira de gastar esse dinheiro de outras maneiras, serem eles os ofendidos e virem-se fazer de... Mas por enquanto podem, não é? Enquanto eles estiverem a cumprir, podem, mas não
Mais
deixa de ser
isso,
irónico.
E tentarem forçar uma posição forte à Red Bull. Atenção, eu que sou contra o teto orçamental... Não acho que se deva quantificar a falta. Se há falta, deve-se penalizar. Seja ela qual for.
Mas tem que estar estabelecido.
Agora, isso tem de estar estabelecido. Mais,
Sim.
até se pode quantificar que tipo de falta é que foi. Porque o nosso colega do Telegraph dos Países Baixos veio dizer que o gasto seria entre 1 a 2 milhões e que seriam despesas com baixas, porque... O sistema de saúde da equipa não paga tudo e seriam despesas no refeitório.
Como Até se bem, já ouço violinos.
Exato.
Gasta, come-se bem na Red Bull e dá-se boas compensações por doença na Red Bull. Acho ótimo.
Sim, sim.
Agora, isso é possível de provar a ser assim, é mais grave ou menos grave se fossem horas a mais no túnel de vento.
Isso não podem. Não,
não podem. Não. Portanto, não pode ter sido gastos a esse nível. Podem ter sido outros gastos de desenvolvimento.
Portanto, já sabe, a partir de 2023 vai ter regulamento desportivo, regulamento técnico, regulamento financeiro e regulamento de juntas hospitalares.
Não, nós vamos passar a precisar de ter um advogado, um engenheiro, um auditor e um contabilista, porque no caso do financeiro temos de ter as duas coisas. Temos de ter o contabilista para nos explicar como é que se faz as contas e depois temos de ter o auditor para nos fazer ver como é que se audita e se descobre.
Já agora, o catering e o hospitality, a parte de marca,
não
estava
não
fora.
Não, na empresa.
Não entra. Ah, não entra?
Não, não
entra.
Não, mas não é esse. Era é lá nas na empresa, instalações. Sim. Nas instalações.
Lá na fábrica.
Na fábrica. Ah. Come-se bem na Red Bull, pronto. Ainda.
Nunca Sérgio... lá comi, mas olha, agora estou curioso.
Sérgio, eu tenho aqui uma lesão nos auditores. Dá muito tempo. Tem que haver uma... Isto pode ser exemplar, ou deve ser exemplar, ou podemos admitir, ou é admissível de alguma maneira, isto terminar com um caso de, vá lá, como foi o primeiro ano, vamos chegar aqui a um acordo e ninguém se zanga.
Bem... Se vamos começar por exemplares, deixa-me aproveitar ter aí o Nuno Pinto para então chamar a atenção que este caso foi levantado há cerca de 15 dias por um jornalista chamado Michael Schmidt, do Automotor no Sport, e depois de vários desmentidos e da FIA dizer não sei quantas vezes que andam para aí uns rumores que são uma parvoíce e que não liguem a rumores, a FIA veio dizer exatamente o que o Michael Schmidt escreveu há 15 dias.
O que é grave, o que é grave. Estás a dizer que então que ele fez um bom trabalho, não é?
E eu vejo... Ele fez um excelente trabalho e que de facto a Fórmula 1 precisa de um bom jornalismo.
Não,
estou
eu...
a falar de bons jornalistas.
Exato, eu vejo é o contrário, é quem é que se chibou. Quem é que se chibou? Isso é que é grave.
Mas ele fez, atenção, ele fez o trabalho.
Ele fez o trabalho. Faz parte do bom jornalismo cultivar as suas fontes.
Exato.
E não tem que as revelar.
Está bem.
Portanto, 10 a 0 para o bom jornalismo da Fórmula 1.
10 a 0, uma.
Mas esta vale por 10, desculpa.
É de goleada, sim.
Tá bem. Então está 90 a 10.
10 a 0 para o bom jornalismo na Fórmula 1 e por muitos e bons anos que continue.
Discordo.
Não podia deixar passar esta.
Claro, não, mas eu sempre disse que há alguns, muito poucos, que são bons, mas muito poucos. Bons. E dos bons, ainda há menos que são úteis. Mas pronto. Mas de resto concordo contigo em tudo.
Em relação ao resto, eu acho que... Eu vejo... E eu aqui discordo com o João há muito tempo sobre isto tudo. Eu vejo este regulamento do teto orçamental exatamente da mesma maneira como olho para o teto, para o regulamento técnico ou para o regulamento desportivo. É um regulamento como outro qualquer... E tem que ser cumprido. E era como nós estamos a dizer que a Ferrari e a Mercedes estão muito ofendidos e não sei o quê, mas não é só a Ferrari e a Mercedes que estão. Já tivemos declarações do Vasseur, do
Seidel,
do Steiner e do
Andrea Seidel.
Do Seidel, mas houve outros também que disse umas coisas com piada.
Não há de ter sido o Tost.
Não foi o
Tost. Não sei porquê, não foi o Tost.
Não, acho que foi o Joss Capito que disse.
Exatamente.
O Capito, sim, o Capito. Mas o Vasseur dizia, por exemplo, pá, o nosso carro já foi desclassificado por o fundo defletir mais 0,9 milímetros do que era suposto. E porquê é que alguém que gaste mais do que devia, não há de ser penalizado. Eu acho que sim, faz todo o sentido. As regras eram iguais para todos. Agora, a FIA, o que a FIA faz com este comunicado é estimular mais especulação.
É óbvio.
Quando diz que uma equipa gastou mais, mas não diz que gastou mais 10 mil dólares ou se gastou mais 7 milhões, que é na verdade... 7, qualquer coisa milhões, é o limite 7. Superior.
7.48, acho que é.
Pronto, 7 milhões e meio, vamos arredondar isso. Pá, 7 milhões e meio é muito dinheiro, mesmo para uma equipa de Fórmula 1 dá para fazer muita coisa, não é? Obviamente
segundo que... minuto, 12 engenheiros.
Que tivemos logo chefes de equipa, como o Toto Wolff, a dizer, eu com 4 milhões tinha resolvido o problema de peso a mais do Mercedes certo, este certo, ano, não, isso aqui, obviamente. Depois cada um...
Puxa a brasa à sua sardinha,
né? Puxa, claro. Mas Mas porquê? Porque alguém se pôs a jeito, não é?
Sim, sim.
Se ninguém se pusesse a jeito, não havia ponto para onde se pegar.
Não, mas isto tem uma lógica, isso que tu estás a dizer, é, se eles dissessem que foram $1,000 a mais, ninguém se, toda a gente sabe que com $1,000 tu não ganhas performance num Fórmula 1, não compras nada, claro. nem um garnezinho. Agora, se for $1,000,000, já começas a pensar, ah, isto pode ter sido usado então, por performance. Por isso, se esclarecessem isso, eliminava muito da especulação. Claro. Isso, todo
e
de acordo.
Se estabelecessem uma mas regra agora, de pontuação
mas
direta.
Mas agora a parte engraçada disto é que pá, pelo que estive a ler, isto agora ainda tem uma sequência, que é as equipas, neste caso a Aston Martin e a Red Bull, embora acho que no caso da Aston Martin seja uma coisa mais ou menos pacífica, porque o castigo não era além de uma multa, porque é um erro processual, portanto será apenas uma multa, não passa disso. No caso da Red Bull é que não. E portanto, para já... Há uma primeira instância em que a equipa tem ou não de concordar com o que a FIA decidiu.
E que já disseram que não concordam, não é?
Sim, o senhor portou-se mal, concorda?
Mas é que se concordar, há logo uma série de penalizações que ficam de fora. Tipo a retirada de pontos.
É
a
colaboração, é como aquela de colaboração.
Como é que se diz? É delação premiada. Delação premiada.
Não, não é delação premiada. Pronto, se a equipa aceitar que sim senhor, que a FIA tem razão, há logo uma série de penalizações que ficam de fora. Nomeadamente mexendo nos pontos do campeonato do ano passado, o que eu sinceramente acho uma parvoíce voltar a abrir a caixa do campeonato do ano passado, que já foi suficientemente massacrado, não é preciso estar a mexer mais. Agora, há outras penalizações. O que eu acho é que se de facto houve uma equipa que comprovadamente gastou mais do que devia, eu não me interessa saber se essa equipa tirou proveito no carro do ano passado ou no carro deste, não me interessa. Se gastou mais, tirou proveito em algum sítio. E se tirou proveito, se não cumpriu o regulamento, não ter cumprido este regulamento é a mesma coisa que... ter feito um carro 5 kg abaixo do peso mínimo, mara Red Bull, ou ter cortado uma chicane, é a mesma coisa, não cumpriu, e portanto tem que ser penalizada, e tem que ser penalizada onde lhe dói mais.
Mas eu...
E onde lhe dói mais, tem que ser para a frente, não pode ser para trás.
Sim, sim, sim.
E tem que ser para a frente, das duas uma, ou reduzindo o teto orçamental futuro, o que eu me parece pouco eficaz, porque uma equipa que já gastou a mais num ano... Sim. Vai provavelmente continuar a gastar mais no próximo ano, mas disfarçando melhor as contas, ou então cortando onde verdadeiramente dói, que é nas horas de testes. E eu via, por exemplo...
Testes de túnel de vento, dizes, não é?
CFDs e túnel de vento. Ou mesmo testes em
pista. Estão previstos também outros testes, inclusive estão previstas. Está prevista uma penalização, que é... um corte nas participações dos grandes prémios, exceto na corrida. Ou seja, uma equipa pode ser retirada da corrida, mas pode inclusive ser proibida de participar em qualificações.
Okay, okay. Não, mas isso dói-lhes mais se for no túnel de vento, digo-te já. Sim.
Eu acho, sabe onde é que eu acho que lhes doía mais? Eu acho que lhes doía mais, por exemplo, se fossem apenas autorizados a fazer um dia de filmagens e um dia de testes de pré-temporada.
Sim, sim.
Só.
Sim.
Mas era logo uma limitação brutal.
Mas era mais, é mais no túnel de vento, digo-vos já. É mais ainda.
Vamos ver qual
e
será.
Essas questões estão em aberto, atenção.
Depois o túnel de vento não tem, e a Mercedes que o diga, o túnel de vento não tem correspondência com a realidade.
O do Red Bull já vimos que tem.
Sim, não? Tem funcionado, sim.
Tem funcionado. Agora, só uma coisa do que tu dizias, e muito rapidamente. Quando tu comparas com o cortar uma chicane, isso é uma penalização naquele evento. Esta é uma coisa muito mais abrangente, não é?
Claro.
Agora,
claro.
Eu também não acho bem se vir-se remexer no título de não, 21,
não
é?
Não.
E muito menos exatamente, e muito menos o piloto. O piloto não tem culpa rigorosamente nenhuma daquilo. Agora, se lhe deram um carro que é melhor que os outros porque infringiram o regulamento, a equipa não pode ganhar, não é?
Ninguém foi lá dizer, diz aqui este carro, mas ele está ilegal.
Não é? Agora, ir mexer, e como já se viu, e o Max não merece nem o título do ano passado, nem o deste ano, eu acho que isso é um perfeito disparate e só vão ainda fazer pior ao desporto se entrarem por aí. Agora, tudo o resto que tu disseste, acho que...
Sérgio,
se derem um carro ilegal ao piloto, o piloto também leva por tabela.
Pois, mas não tem culpa nenhuma. Eu digo é que não tem culpa nenhuma.
Não toquem no título do ano passado, que já foi demasiado massacrado para
deixa-me só dizer duas coisas relativamente àquilo que o Sérgio disse. Aquilo que se está a dizer relativamente ao mitigar da penalização, se houver, neste caso, por parte da Red Bull, algum apoio e alguma aceitação que de facto cedeu o teto orçamental e que não contrapõe nada, não está prevista no regulamento. Estão previstos fatores de mitigar a penalização, mas não há correlação. Ou seja, se você aceitar isto, deixa de poder fazer aquilo ou deixa de poder ser penalizado, é uma decisão que cabe totalmente. Mais uma vez, uma decisão, deixem-me usar aqui a expressão em francês, ao vol d'oiseau. É como der.
O sabor do vento.
É o sabor do vento. E isso,
o francês é logo outra coisa.
Parece
uma coisa mais
clara. Isso, de facto, não pode acontecer. E é essa regra que é ao sabor do vento, usando a palavra ou a expressão em português, que não pode acontecer e que nós, deste lado, comentadores ou fãs, temos dificuldade em aceitar. Nós até aceitamos que a FIA nos diga. Este foi um primeiro ano... Há dificuldades das equipas a perceber, se calhar, os regulamentos.
Eu também acho difícil. É um regulamento que tem que se cumprir.
É um regulamento estranhíssimo, complicadíssimo, mas é igualmente complicado o regulamento desportivo ou o regulamento técnico. As equipas têm de estar preparadas para o cumprir. Voltando à questão fundamental, é aquilo que a Red Bull falhou em 2021 e achava que não estava a falhar, repete-se em 2022, eles ainda vão a tempo de emendar a mão nos gastos teoricamente suplementares que terão feito pelas mesmas razões em 2021. Isto é uma pescadinha de rabo na boca que vai continuar no tempo, pelo menos durante o ano de 2022, ou não? A Red Bull ainda vai a tempo de pôr um ponto final nisto tudo. Outra coisa.
Tem 4 grandes prémios para poupar imenso agora.
Tem 4 grandes prémios para poupar, até já tem o título.
Olha, João, por coincidência... Mas foi certamente por coincidência, a Ferrari disse hoje que esgotou o budget e que não vai fazer mais desenvolvimentos.
Exato.
Logo hoje. Logo hoje.
Esta situação de diz-se primeiro, diz-se que afinal o que diz era verdade, mas não se explica o que é que o diz-se que se tornou verdade, de facto significa, serve para quê? Para fazer explodir o teto? No futuro próximo.
The roof is on fire.
Será esse o interesse das três grandes equipas, que são aquelas que se têm expressado, a Red Bull em defesa da sua posição, a Ferrari e a Mercedes, a tentarem uma penalização máxima, o máximo possível, o exemplo, vamos ter que, não podemos deixar passar ao lado. E eu até acho que eles têm razão. Não é preciso ser a penalização máxima, mas tem de haver uma penalização.
Mas politicamente tem.
Não será uma maneira de, no futuro, a curto, médio, ou mais longo prazo, este teto orçamental, que eu não concordo, mas não me impede de pensar que eles estarão a querer bombardear isto tudo, porque quem é que prejudica mais o teto orçamental?
Bombardear para cair, é isso? Para cair. Para deixar
quem é que prejudica mais? Quem é que tem sempre mais dinheiro? Aquelas três.
Muito bem, sinto muito, mas vou ter que vos deixar a todos, porque está a chegar ao fim este grande partida. Lembro que esta semana, ou neste de semana, está de regresso o MotoGP, depois da impressionante vitória de Miguel Oliveira em piso molhado na Tailândia. Os horários são terríveis do MotoGP para este fim de semana, mas pronto, coragem. Corrida de Moto3 às 1 da manhã, Moto2 às 2h20 e MotoGP às 4 da manhã em Filipada, na Austrália.
Grande circuito.
Não sei se chove, em princípio, mas
não,
pronto,
normalmente
não chove. Se não, seria toda a expectativa de mais um recital. Não esqueçam os podcasts da Sport TV e, nomeadamente, o podcast que a Sport TV tem para o MotoGP. Também há Circuito de Barcelona e Catalunha, o Eurofórmula e o GT Open e o TCR, também em Barcelona.
TCR Europa.
E há as 4 horas de Portimão, do European Le Mans Series, que é um espetáculo muito interessante e são corridas espetaculares. Se não pode ir ao AIA, veja na Sport TV 4, a partir de 1 da tarde, inclui, duas horas antes, acho eu, a corrida da Michelin Le Mans Cup. Digo-lhe que o Guilherme Oliveira lidera a classificação dos LMP3 e está muito perto do título.
Precisa de um sétimo lugar.
Ele, o Nicolás Pino e o Charles Cruz, da Inter-Europol, que é um nome fantástico para se ter uma equipa, têm 20 pontos de vantagem sobre Mike Benham, Malta Jacobsen e Maurice Smith, da Cool Racing. Por isso, estamos todos a desejar por ele. Ele tem sido um rapaz especial, tem vindo aqui comentar connosco de vez em quando e estamos a desejar-lhe a maior das sortes.
Mas há mais portugueses. Miguel Cristóvão nos LMP3 também.
Olha, bem lembrado,
e,
sim.
O Henrique Chaves no GTE e Algarve Pro Racing tem dois LMP2 que vão tentar fazer um bom resultado em casa.
Por isso, e na semana em que coroámos um novo campeão do mundo, que até é o mesmo do ano passado na Fórmula 1, despedimos-nos deste grande partido agradecendo ao Sérgio Veiga, ao João Carlos Costa e ao Nuno Pinto e prometendo mais conversas destas nos próximos programas. Um abraço, até depois.